esta presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 001/2016, da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h22 do dia 2 de fevereiro de 2016, no plenário Arturo Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Nélio Marques de Almeida, vice-presidente. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Rei X, segundo secretário. Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci, Miquita, Divino Ramos da Silva. Domingos Sena Lopes Filho, Jeremias Gomes de Castro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Os vereadores Gustavo Marques de Oliveira, Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário, e José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, não compareceram à sessão. Os vereadores Gustavo Marques e professor Jorge justificaram as ausências. O vereador Emílio do Raio X substituiu o primeiro secretário. Expediente. A ata da sessão anterior, 10/12/2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Convocação. Sessões extraordinárias do dia 3 de fevereiro para apreciação do projeto de lei ordinária número 002/2016, de autoria do Poder Executivo. Mensagem de veto. Número 080/2015. Veta parcialmente o autógrafo número 077/2015, de 13/11/2015. Referente ao projeto número 060/2015, que dispõe sobre a instituição do projeto Arborização Setorizada no município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 009/2016, de autoria do vereador professor Jorge, que altera o artigo 4º da Lei 321/2009 da outras providências. Projeto de resolução. Projeto 001/2016 do vereador Santiago, que proíbe o gasto superior a 2 salários mínimos de recursos públicos do Poder Legislativo, que especifica com evento de entrega de título de cidadão formosense e comenda de honra ao mérito Itiquira. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 3 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Gustavo Marques, professor Jorge Zequinha Leiloeiro. As indicações número 043/2016 do vereador Divino Ramos, número 031, 032, 033, 034, 035 e 036/2016 do vereador Domingos Filho, número 044/2016 do vereador Castro, número 001, 002, 003, 004, 005 e 006/2016 do vereador Santiago. Correção solicitada pelo autor da indicação número 002/2016, onde se lê escolas públicas municipais, leia-se escolas e órgãos públicos municipais. Ordem do dia. Não foram incluídas matérias. Tema livre. Às 19h47, minutos, oradores inscritos. Vereadores Jurandir, Emílio do Rio X, Domingos Filho, Antônio Faleiro, Soldado Caetano, Jeremias, Wiener Patrick, Santiago e Mundim. Explicação pessoal. Às 21h06, oradores inscritos. Vereadores Mundim, Castro, Nélio Marques, Jurandir e Emílio do Raio X. áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 001/2016, CD e DVD. Em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21 horas e 17 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de fevereiro de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Emílio Torres de Almeida, segundo secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata anterior. Não havendo discussão, aprovada. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 3/2/2016. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 003/2016. Autoriza a outorga de concessão do serviço de guarda de veículos infratores e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 004/2016. Dispõe sobre normas para fiscalizar o transporte remunerado de pessoas no âmbito municipal e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 005/2016. Dispõe sobre o serviço de transporte coletivo de passageiros por fretamento no âmbito do município de Formosa e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 006/2016. Dispõe sobre criação da Ordem do Mérito Nossa Senhora da Conceição na Prefeitura Municipal de Formosa e da outras providências.
Todos os projetos serão encaminhados para as comissões. Peço ao primeiro secretário para prosseguir a leitura da pauta.
Projetos do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Santiago. Projeto de Lei Ordinária número 004/2016. Dispõe sobre a criação e funcionamento do canil municipal de adoção de Formosa, Goiás e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 004/2016 vai ser encaminhada também para as comissões. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicita o excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Miquita. Indicação número 055/2016. Fazer rotatória na Avenida Central do Parque Lago para dar acesso à Rua 9. Vereador Domingos Filho. Indicação número 037/2016. Fazer recapeamento asfáltico na Rua 10 do Setor Nordeste. 038/2016. Fazer recapeamento asfáltico na Rua Gomes Ornelas no Setor Nordeste. 039/2016. Fazer recapeamento asfáltico na Rua Santa Luzia, no Setor Nordeste. 040/2016. Fazer operação tapa-buraco na Rua 11 do bairro São Benedito. 041/2016. Fazer operação tapa-buraco na Avenida Circular, no Jardim Triângulo. 042/2016. Instalar redutor de velocidade na Avenida Cristalina, próxima à Rua 22A, no Setor Sul. Vereador Castro, 049/2016. realizar a manutenção e substituição de alguns aparelhos de ginástica na academia do bairro Jardim Oliveira. 050/2016. Realizar a operação tapa-buraco urgente na rotatória da Avenida Isper Gebrim com a Avenida Espírito Santo, na Formosinha. 051/2016. Realizar a operação tapa-buraco urgente no início da rua Emílio Póvoa, centro. Vereador Zequinha Leiloeiro. Indicação número 052/2016. Realizar remoção, retirada de entulhos localizados na Avenida Ferroviária E, número 83, localizada no setor nordeste, próximo ao Sabor Goiano. 054/2016. Realizar conserto, eliminação de vazamento de água no interior do Hospital Municipal de Formosa, nas alas da recepção, sala de oxigênio, bem como entrada do box. 056/2016. Realizar limpeza e capina no interior do Laguinho do Abreu. Vereador Santiago. Indicação número 007/2016. Providenciar a contratação de um profissional de reumatologia para o município de Formosa. 008/2016. Dispor sobre horário especial de atendimento a aposentados, pensionistas, idosos, segundo o Estatuto do Idoso, gestantes e portadores de necessidades especiais, PNS, para todas as instituições financeiras do município de Formosa. 009/2016. Providenciar a criação do dia de troca de livro nas escolas da cidade de Formosa. 011/2016. Providenciar realizar campanha de conscientização no município sobre a síndrome de Guillain-Barré. 012/2016. Desvincular a Superintendência Municipal de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública.
Em discussão, as indicações.
Sou pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Zequinha Leiloeiro.
A minha reivindicação para essa recuperação ali no hospital é porque eu tive a oportunidade de estar ali quando deu uma chuva muito pesada e a gente viu o tanto que prejudicou aquela população, o povo que estava ali esperando para consulta. E nas dependências também do hospital tá um problema muito sério. Aonde fica ali os padioleiros, lá estava um lago de água. Então a minha reivindicação é essa, para a gente correr atrás para resolver aquele problema. Essas são as minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Divino Ramos.
Na verdade, eu queria pedir a Vossa Excelência que destacasse para mim essa indicação de número 12 do vereador Santiago, tá? Até porque eu sou favorável às demais e quanto a essa aí, e tenho até a minha justificativa. Não vejo sentido em querer desvincular essa USMT da Secretaria de Segurança Pública, uma vez que toda a parte de trânsito da nossa cidade está direcionado dentro da Secretaria de Segurança Pública, uma vez que temos convênio com a Guarda Municipal, que cuida da parte da fiscalização de trânsito e tudo. Então, eu gostaria de pedir o destaque, porque voto contrário a essa indicação. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa noite. Boa noite, assistência aqui presente. Primeiramente, eu queria abordar essa questão pelo seguinte fato. O superintendente municipal de trânsito, tanto quanto o secretário de segurança pública, são cargos nomeados. Existe toda e qualquer demanda, do ponto de vista de trânsito, tem que passar pelo secretário de segurança pública. E que, ao meu ver, isso é desnecessário. Por quê? Porque cria um entrave para a população, cria um entrave para o próprio vereador, no caso de pedir alguma coisa, que passa pelo crivo dele primeiro, entendeu? E o meu entendimento é que ser direto, né, para o superintendente, para que ele possa tomar as atitudes que ele acha que deve. O fato de existir uma convergência, uma harmonia entre o superintendente e o secretário, isso é natural. Agora, não necessariamente um tem que ser subalterno ao outro. Porque eu mesmo, só a título de esclarecimento e exposição de fatos, fiz algumas indicações e ofícios e solicitações à Secretaria Superintendência de Trânsito, todas antes de passar pela Secretaria de Segurança Pública. Quer dizer, então fui atendido. Não só eu, e sei que possivelmente seja por outros motivos de impedimento, de falta de equipamento, enfim. Mas também não tive resposta nenhuma. Né? Alguns até dependiam de estudos, também não recebi estudo nenhum. Quer dizer, eu não vejo razão para que não possamos simplificar o serviço público para que qualquer cidadão chegue lá e resolva com o superintendente assuntos relacionados à superintendência ou resolva com o secretário assuntos relacionados com o secretário. E não ter essa hierarquia onde cria mais um entrave burocrático, onde é o grande problema do serviço público brasileiro. É a burocracia. Então, eu conclamo os vereadores que aprovamos essa indicação e que ainda vai ser critério do administrador, chefe do executivo, em se faz isso ou não. Então, quer dizer, isso é, o objetivo é tornar o serviço público mais célere, mais objetivo, com a resposta imediata à população, né, e com a prestação de serviço mais ágil. Então, acho que não vejo razão nenhuma para que isso não possa ser executado de uma forma independente e com harmonia com a Secretaria de Segurança Pública. Por enquanto era isso, senhor presidente.
Senhor presidente,
com a palavra o vereador Divino Ramos.
Só mesmo em defesa a minha posição, meu posicionamento a respeito, eu passei pela Secretaria de Segurança Pública por um período de 1 ano e meio, na verdade. Durante esse período, a superintendência sempre teve autonomia de trabalho, né, livre de qualquer interferência do secretário. A Secretaria de Segurança Pública, ela é composta hoje por 7 superintendências. Então deveria desvincular também a superintendência da Guarda Municipal, deveria desvincular também a superintendência da Defesa Civil, porque eu vejo tudo isso ligado à segurança pública. Eu não vejo sentido nesse pedido e tenho certeza também, se caso os vereadores resolvam aprovar, eu duvido muito que o prefeito vai atender, até porque essa superintendência foi uma luta para conseguir vincular ela e subordinar ela diretamente à Secretaria de Segurança Pública no governo passado ainda, porque ela era autônoma e vulnerável, na verdade. Senhores vereadores, na verdade, essa superintendência, quando ela era autônoma, ela era muito mais vulnerável do que ela está hoje dentro da secretaria. Então, eu peço a compreensão de todos no entendimento que eu defendo essa ideia. Obrigado.
Em discussão, as indicações, não havendo mais indicação, a indicação 002/2016 vai para a votação do plenário e as outras aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Com voto, vereador Santiago.
É só a minha, né? Só a última.
A 0012.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto não.
Vereador Miquita. Vereador Antônio Faleiro. Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador SD Caetano.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Zequinha Liloeiro.
Voto sim.
Vereador Emílio Reux.
Sim.
Vereador Professor Jorge, voto sim.
Passa lá.
As demais foi tudo votado por todos os presentes e a 012/2016
também. Um voto contra.
12 votos favorável e um contrário. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia. Não há matéria. Tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Santiago Ribeiro.
Eu gostaria de agradecer a sensibilidade dos vereadores e verem que essa indicação nada mais é o objetivo de tornar, de alguma maneira, o serviço público de uma melhor qualidade e de um atendimento mais rápido, mais célere, e uma resposta à população mais rápida e mais célere, mesmo que essa resposta seja negativa. Agradecer. Agradecer a presença de todos os servidores aqui, meu sobrinho Leonardo, que hoje nos faz presente aqui, seja bem-vindo na Câmara de Vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria fazer uma pequena abordagem em relação à greve dos servidores. A Câmara está um pouco silenciosa em relação a esse tema. É um tema extremamente relevante, não é? Vários serviços de cunho administrativo, de educação, enfim, estão parados de certa forma. Hoje eu vejo essa situação muito complicada. O Simprefor já acionou a administração do Ministério Público. Eu mesmo dei suporte ao Ministério Público em determinados assuntos relacionados com direitos de servidores, as quais foram inclusive arquivadas pelo Ministério Público, e comuniquei o senhor prefeito pessoalmente, dizendo, olha, essa situação é assim, pode denunciar até para que o Ministério Público saiba a realidade da administração.
A parte?
Já vou lhe dar. Então, o que acontece? Houve essas representações, vários servidores acionaram a administração via um advogado, né, arrumado pelo Simprefor, um advogado qual promoveu essas ações. Foi solicitado até, eu acho que, pedido de auditoria no Fundeb. Essa casa pediu informações que até agora ainda não voltaram para cá, em relação a tais documentos contábeis, enfim, que eu acho que isso está sendo contornado e vai ser apresentado diretamente ao comando Simprefor. E eu não vejo outra alternativa que a administração, entendo de suas dificuldades financeiras, que embora tenha tido aumento anual de recursos federais, enfim, a exemplo para a educação, também houve aumento de despesa. Né? Então, eu não vejo outra alternativa em se sanar essa problemática que não seja com uma proposta da administração. Minimamente que seja, dentro da sua realidade financeira, com toda essa dificuldade, para que se destrave essa greve, para que acabe essa greve, não é? E vejo que a situação é muito periclitante do ponto de vista financeiro da administração, financeiro do Estado, que agora nos deu esse presente aí dos carros que eram até 10 anos de uso, acima de 10 anos isento, passaram de 10 para 15. O nosso governador Marconi Perillo nos deu essa força, aí, que não é o meu governador também. A nossa Dilma nos dando presentes diário, mas o que importa é que nós temos o homem mais honesto do mundo, que é o Lula. Não na minha opinião, mas dizem que é o Lula, né? A Argentina tem o Papa, nós temos o homem mais honesto do mundo, que é o Lula. Eu vou lhe dar uma parte.
Eu tenho acompanhado essa questão também do piso e a data base dos servidores municipais do Poder Executivo, e também fui notificado, porque eu sou parte também nessa representação ali no Ministério Público, onde ele promoveu o arquivamento daquela representação do Simprefor. O que, para mim, é uma injustiça, porque não representa a verdade da legislação vigente quanto a esse assunto. Eu, inclusive, entrei com recurso contra o arquivamento promovido pelo Ministério Público local. Estamos aguardando também um encaminhamento. Então, é preciso, assim, ter realmente uma ação mais enérgica nesse sentido, porque vários outros municípios, o Ministério Público atuou e atuou de forma eficiente, em que conseguiu decisões judiciais obrigando o município a tomar as providências legais. Então, realmente é uma situação, cadê o super-herói Itamar? Ele diz que é super-herói formosense, mas não está dando conta de pagar os direitos dos servidores formosenses. Isso é um absurdo. Obrigado pela parte.
Então, o que eu quero dizer com isso é, na verdade, o que eu acho é que esse problema de falta de recursos, toda administração tem os seus defeitos, né? Toda administração erra, né? E esse problema de falta de recursos não é exclusiva da responsabilidade desses 4 anos. Isso são desmandos na administração que vêm de longa data, que culminaram com agora essa situação caótica que se encontra. E digo mais, o próximo administrador, seja esse ou seja outro, está numa situação de penúria e que eu não consigo visualizar um horizonte para se contornar isso. Porque eu sou sensível à causa dos servidores, estou junto com os servidores, reconheço a dificuldade da administração, entendeu? Agora, são direitos legítimos, são direitos, é um direito adquirido. Todos estão reivindicando aquilo que é seu. Eles não estão pedindo aumento, não estão pedindo nada, aquilo que é seu. Então, a única alternativa que eu vejo é uma proposta que seja daqui a alguns meses, de um percentual mínimo, e que é uma outra questão que eu bato frequentemente. A administração não sabe quanto é que deve. Ou sequer, vou mais longe, a administração não sabe o que tem. A administração nunca fez um inventário dos seus bens. Ela não sabe o que ela tem de imóvel, o que ela tem de veículo, o que ela tem... Não sabe. Então, ela tem que saber o tamanho do rombo, para ver qual é a solução financeira, né, que se possa contornar essa situação. Então, reafirmo que estou absolutamente disposto a tentar contornar essa situação, junto com o Simprefor, junto com os servidores, junto com a própria administração, sentar numa mesa, né, e tentar sentar numa cadeira, numa mesa, e tentar contornar essa situação. Porque a única alternativa que eu vejo é uma negociação e a administração apresentar um percentual mínimo para iniciar uma discussão de uma negociação. Porque senão essa greve vai se perpetuar por tempo indefinido e isso traz prejuízos a toda a população dentre esses segmentos da administração que estão parados. Obrigado, senhor presidente.
Pois não, pois não. Uma parte só está já aproveitando a temática. Vossa Excelência bem disse que é um momento trágico realmente da administração, toda essa questão de greve, dificuldade. Um momento trágico também para o servidor público, a gente fica assim, de forma a externar também a nossa sensibilidade diante de toda a circunstância. Institucionalmente, realmente a Câmara não tem atuado, né, de forma institucional. Isoladamente, temos visto vereadores mais presentes, às vezes, no movimento, né, de forma individual. Podemos dizer que o vereador Wener, muito interagido, o vereador Caetano também muito interagido, pela ligação mais estreita que tem até com algumas lideranças do movimento. Também o vereador Santiago, né? Mas os vereadores que não têm tanta ligação com a liderança dos movimentos, realmente fica mais alheio, como é o meu caso. Embora a gente já tenha tido, nos anos anteriores, tratativas com o presidente do Simprefor, o Alex, com a diretora Carla Suiene, né, com muita liberdade, e em nenhum momento eu posso dizer também que nós fomos procurados assim, para um suporte, para um debate, para um encaminhamento, qualquer que seja, em relação ao movimento. E a gente sempre esteve à disposição, né? Então, é uma sinalização que eu faço. E a gente lamenta realmente assim, a falta de diálogo, porque eu acho que essa situação que é posta de greve, de demanda, de embate, de requisições, ela tem que ter flexibilidade de ambas as partes para que haja uma evolução e se chegue a um consenso mínimo que seja. E a gente até poderia, sendo solicitado e requisitado, digo por uma parte ou outra, parte que seja do executivo ou parte do movimento grevista, movimento que reivindica, a gente poder até intermediar. Acho que essa casa poderia dar melhor sua contribuição se tivesse aí uma atuação mais institucionalizada. Devemos, então, também, vereador Santiago, até observar o andamento, porque há informação que recentemente, agora, poucos minutos atrás, saiu uma liminar decretando aí a ilegalidade da greve, decretando aí o retorno ao trabalho. Não sei profundamente se é informação que chega até tempestivamente aqui através das redes sociais, né, para ver em que nível ficará isso, para que realmente a gente possa estimar que haja um fim realmente do movimento, porque a população é a que mais sofre com isso, né? E mais reconhecemos aqui o direito dos nossos servidores públicos em reivindicar, primeiramente, o direito de reivindicar e, posteriormente, o direito realmente ao que é reivindicado, aí é questionável, aí tem que ser analisado, tem que se ver a pertinência, tem que se ver a possibilidade realmente do atendimento. Não havendo possibilidade de um atendimento pleno, mas mínimo que seja, eu acho que tem que se haver, e a gente é de uma classe que sempre correu atrás da mesma forma que se faz hoje os nossos funcionários públicos. Mas eu registro aqui, então, a observância por essa liminar que saiu para retorno, que a gente possa aí ter melhor conhecimento para saber a profundidade, e estimo, assim, que a gente possa, senhor presidente, de forma requisitada, estar atuando mais institucionalmente enquanto casa legislativa para poder contribuir com o processo grevista em nosso município. Muito obrigado pela parte, vereador.
Só encerrando, senhor presidente. Então, a Câmara, de certa forma, né, esse pessoal que está em greve, ele clama, né, pelo suporte da Câmara. Né? Eu acho que não necessariamente eles têm que nos procurar, nós também devemos procurá-los. Por outro lado, eu vejo também uma grande situação que a Câmara ela está engessada, de certa forma, no poder de contribuir para a resolução dessa causa, que não seja em negociação. Porque já foram, ao meu ver, já foram exauridos a grande maioria dos mecanismos, que são processos, são representação, denúncia, auditoria, e não acho que mesmo que substituísse o prefeito e todo o secretariado, esse dinheiro não ia brotar para pagar. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Não é? Tem que ter um planejamento financeiro, orçamentário financeiro. Tem que se avaliar o que se deve. Então, eu me coloco mais uma vez à disposição dos servidores, dizer que sou sensível à sua causa, não diferente dos demais vereadores, não é? E tentamos, quem sabe, nos juntarmos para tentar contornar essa situação que está instalada. E agora vem essa novidade, dessa liminar, que eu não estou sabendo. Né? De qualquer forma, o fato da greve até ser, que vamos imaginar que seja ilegal, os direitos dos servidores permanecem. E eles são devidos. E eles têm que ser reconhecidos e tem que se ter um planejamento de como que se vai pagar. Não é? Minimamente possível. Abrir uma negociação e dizer, olha, do mês tal eu vou pagar X%, 5%, 10%, 20%. Mas abrir uma pauta de discussão, de negociação. Porque só o não tenho, não tenho, não tenho, é insuficiente. Os servidores vão ficar nessa situação de tensão e de resistência enquanto não se houver uma convergência de ideias e um acordo no sentido de se resolver isso definitivamente. Obrigado, senhor presidente.
Quero aqui também contribuir, vereador. O ano passado teve essa mesma prática de fazer a greve logo no início das aulas. E a greve não foi bem assim para que realmente reconhecesse os direitos assim, de receber aquilo que era devido, aquilo que tinha que receber, mas assim de tirar um secretário. Fizeram até reunião com os vereadores aqui, foram até o prefeito, conversaram, se acertaram lá, acabou a greve. Novamente vem a greve. E até agora, por exemplo, nunca fui procurado. E outro. Eu já manifestei que eu não participo de movimentos grevistas, não participo. Se tiver que vir para o plenário para ser discutido, ou que seja fazer uma comissão para estar discutindo com o prefeito, com o secretário de educação, ou que seja a secretária, tudo bem, estou aí para fazer valer junto com os vereadores o direito de legislar. Mas agora eu tomar partido de ir para os movimentos grevistas, isso é uma atitude minha e eu jamais vou fazer. Com a palavra, o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, quero novamente cumprimentar a todos com boa noite, cumprimentar nosso público aqui presente, cumprimentar mais uma vez nosso amigo Valmir de Castro. Seja bem-vindo, sempre é uma honra tê-lo conosco. Então, só retomando aqui o tema, só para fechar realmente a informação da liminar de, julgando a ilegalidade da greve, a gente vai estar acompanhando aí, se os vereadores tiverem alguma informação a mais, sendo que na liminar ele julga ilegal, com a indicação de retomada imediata dos postos de trabalho e com expectativa aí de multa aos diretores do sindicato. É uma situação traumática, a gente fica torcendo aí por um encaminhamento que possa vir a solucionar toda essa conturbação. Mas eu queria ainda, senhor presidente, neste momento aqui, fazer um agradecimento aqui ao vereador Santiago pela sua manifestação de ontem quanto ao movimento ali no nosso gabinete. Também dizer que hoje nós observamos ali os procedimentos e fizemos algumas adequações que pudesse melhor conduzir nossos trabalhos. Estamos aqui para realmente podermos desempenhar bem o nosso mandato, né, atendendo de forma condizente a nossa população, atendendo de forma condizente os nossos eleitores, pessoas que nos procuram, na sua grande maioria não foram eleitores que votaram na gente, mas estamos aqui para indistintamente, já eleitos, estar atendendo realmente toda a população de Formosa. Eu queria deixar assim aberto realmente a todos os colegas que pudessem nos ajudar, né? Acho que todos aqui têm o compromisso, têm a boa intenção de estar desempenhando melhor os seus mandatos aí em prol da nossa comunidade. E aquilo que a gente vê necessário estar ajustando, a gente tem a sensibilidade. Considerando logicamente que haja um respeito assim, de privacidade, né, naquilo que é compromisso, responsabilidade de cada um, né, o que é o compromisso de cada um, né, sabendo que no gabinete de cada um dos vereadores, cada um tem a sua gestão, né, cada um manda ali dentro do seu espaço, né, mas sempre com sensibilidade de poder escutar a cada um dos vereadores. E aqui a gente tem vereadores muito experientes que com certeza pode estar até nos ajudando, né, a melhor conduzir o nosso mandato. E eu, quando recebo uma crítica, eu fico feliz de poder estar readequando qualquer atividade que possa. Assim, vereador Santiago, eu quero, de certa forma, agradecer a Vossa Excelência e informar. A gente fez uma readequação para uma maior celeridade nos atendimentos que a gente estava fazendo e que os atendimentos eles se tornaram até mais informativos ao invés de realmente da condução que estava sendo feita.
Permite uma parte, vereador?
Permito, vereador.
Eu agradeço a sua sensibilidade e o senhor chegar a essa conclusão. Eu não vou abordar o tema de novo em seu teor, em seu mérito, até porque já abordei ontem, né? Mas eu respeito a sua atividade parlamentar e muito embora nós, vereadores, tenhamos a nossa autonomia dentro do nosso gabinete, com os nossos funcionários e tal, agora, a nossa conduta também é de fiscais, né? Não só fiscais das coisas públicas, e fiscais de um dos outros. Então, na medida em que, por exemplo, eu estou tomando uma postura inadequada, a qual não é prevista em lei, eu estou sujeito a ser chamado a minha atenção por qualquer um dos vereadores. E, quando se trata de coisa pública, né, via de regra, isso é tratado no âmbito público, né? Tudo bem que pode ser até no âmbito privado, mas não é inadequado se tratar no âmbito público. Eu vejo seguidamente aqui se falar, não, nós temos que valorizar a instituição Câmara de Vereadores, nós temos que estar unidos, nós temos que estar juntos, nós temos que nos valorizar, nós temos que isso, nós temos que aquilo. Está certo, eu também acho. A questão é que somos 17 pessoas, 17 pessoas que defendem diferentes interesses. Eu, particularmente, defendo genericamente a todos. Agora, que pensamos diferentes, que temos ações diferentes, que temos condutas diferentes, quer dizer, aí eu fico pensando, mas será que eu tenho que me adequar aos outros 16 vereadores, porque eles são a maioria? Quer dizer, né? E aí tem aquela expressão que toda unanimidade é burra, né? Então eu acho que essa divergência muitas vezes ela é saudável, ela é salutar, né? Então eu muitas vezes me torno até um pouco incisivo demais, muito veemente, e de antemão já peço desculpa a todos os vereadores por essa, mas é a natureza, né? A minha natureza é essa. Eu não faço isso porque eu tenho alguma questão pessoal com qualquer vereador. Não tenho. O que eu tenho é ponto de vista legal, ponto de vista administrativo, ponto de vista político, entendeu? Agora, não tenho nada pessoal contra ninguém. São as minhas opiniões, assim como eu respeito a de todos os demais, e quando as coisas se vão para um outro caminho, tudo é decidido através do voto, na deliberação do plenário. Obrigado pela parte, vereador.
Uma parte rapidinho, vereador.
Com a palavra, vereador Jurandir.
Não, vereador, muito obrigado, senhor presidente. A parte ao vereador Domingos
Filho. Até ontem eu não estava assim, observando direito essa situação, vereador Jurandir, em questão do processo do cheque-reforma, né? Esse cheque-reforma, ele é quanto que as pessoas vão receber?
Quanto ou quando?
É. Quanto? Em espécie?
Não recebe em espécie, o vereador. Ele recebe um benefício. Cada cheque-reforma é R$3.000 e ele faz aquisição de materiais.
Certo. Outra pergunta que eu vou fazer para o senhor. Não sei se eu ouvi direito, mas o senhor falou que a gente recebe os eleitores da gente no gabinete para poder fazer um cadastro para entregar esse cheque-reforma para os eleitores da gente. Como que é isso?
Não, o senhor não escutou isso não, vereador. O senhor deve, talvez, ter estado displicente na hora que eu falei, certo. Mas não foi isso que eu falei, não. Vossa Senhoria está, talvez, certo, equivocado.
Outra
e
pergunta
colocando quero alguma palavra desconexa.
Desculpa, então, só me desculpa, porque eu não tenho consciência,
tá,
não estou sabendo o que é.
Está desculpado.
Vou fazer outra pergunta para o senhor. Em questão da Secretaria de Promoção Social, esse benefício ele vem do governo estadual, né? E é só o vereador Jurandir que vai chamar as pessoas em seu gabinete para poder fazer o cadastro dessas pessoas? O prefeito não tem autonomia de...
Vereador, deixa eu resumir. Esse processo está em andamento e eu nem sei por onde vai ser feito o cadastro, não. Eu estou simplesmente orientando algumas pessoas que estão nos procurando. Mas se Vossa Excelência tiver interesse, a gente pode interagir melhor fora aqui da sessão e a gente passa o que a gente tem conhecimento.
Não, mas
e a
fora gente da passa... sessão fica meio complicado, não, vereador, porque a gente
porque
tem que tratar também, esse assunto aqui.
Não, eu não tenho conhecimento.
É porque o
profundo,
povo está me
não
procurando em meu gabinete.
Então nós vamos conversar separadamente.
Pois é, mas
que a gente
eu só quero fazer as perguntas para Vossa Excelência. Se eu deixar eu utilizar o espaço que eu pedi para o senhor, que
concluo
eu também
a
respeito,
parte que eu vou concluir minha
respeito
fala.
O senhor quando o senhor me pedir a parte.
Ok, velho.
Só quero fazer mais umas duas perguntas.
Faça
senhor,
aí.
O senhor me concede?
Concedo, claro.
Certo. Esse processo tem que passar pela promoção social.
Não,
né?
Necessariamente não.
É só o vereador Jurandir que vai doar cheque, reforma para o povo de Formosa.
Deixa eu explicar novamente, porque Vossa Excelência acho que não prestou atenção ontem, que eu já dei essa explicação. Eu vou explicar novamente, se preciso. Eu explico quantas vezes for necessário para Vossa Excelência, se não captar de uma vez só. A gente vai explicando até Vossa Excelência conseguir entender o processo. Porque ontem eu expliquei, eu vou explicar de novo hoje. Se precisar, amanhã eu explico de novo para Vossa Excelência. O convênio, ele vem através de uma emenda parlamentar, certo? Aí é feito um convênio com o município. Pode ser através do próprio executivo, ou o convênio pode ser feito com uma determinada associação, até associação privada, autônoma, né? Ou com qualquer ONG. ONG é uma organização não governamental, certo, vereador? Então, esse convênio, uma vez firmado, a entidade que firmou o convênio com o governo, ela vai fazer distribuição através de critérios que o próprio governo especifica e estipula, entendeu? Então, com certeza eu posso garantir para Vossa Excelência, não vai ser o vereador Jurandir que vai estar distribuindo cheque-reforma, não. O senhor entendeu?
Então, agora fica eu estou mais ou menos entendendo.
Mas se precisar, eu explico novamente amanhã para Vossa Excelência.
Amanhã tem sessão? Tem, né?
Não, fora da sessão.
Dá certo. Então, olha bem aqui, eu só quero resumir rapidamente, se o senhor não deixar. Em 2014, muitas pessoas estão me procurando que foi lesado. Já a Polícia Federal, assim me falaram, eu não tenho certeza.
Deixa eu já esclarecer para Vossa Excelência esse
ponto. Deixa eu terminar meu raciocínio.
Não, deixa eu já esclarecer.
Foi uma pessoa que me falou.
Não, deixa eu já esclarecer, palavra, porque Vossa Excelência
Jurandir
já está misturando.
E após a
mas
parte
eu estou com a palavra, deixa eu pedi a parte.
Vereador, eu vou já esclarecer, porque ontem eu expliquei isso também e Vossa Excelência não captou a explicação. Aí eu vou explicar agora de novo, se precisar, amanhã eu explico de novo. Essa confusão que está tendo dessa investigação não é referente ao benefício que veio em 2014, não. É referente ao benefício que veio ainda no mandato do prefeito anterior, Pedro Ivo, em que foi concedido, não foi cheque reforma, foi cheque moradia para os moradores lá da expansão do Parque Lago. Naquela ocasião, a Polícia Federal, a delegacia fiscal aqui de Formosa, está promovendo realmente algumas investigações, estimando que teve fraude. Eu não tenho conhecimento desse processo. Então é referente, o vereador Wênio até está interagindo também nesse suporte, dando suporte aos moradores lá do Parque Lago. Então, 2014, em que veio 150 cheques reformas, também através do deputado Iso Moreira, convênio feito com o executivo, já o atual, esse não tem nenhuma investigação, nem nenhum júdice sobre ele, não. E agora também já é um outro processo. O que está em investigação é o lá de trás, do mandato que Vossa Excelência já era vereador e que também, não sei se teve conhecimento na época.
Estou preparado para qualquer coisa que respingar sobre mim, porque eu nunca dei nenhum cheque moradia para ninguém, nenhum cheque reforma, nunca usei OVG para entregar brinquedo para as crianças e falar que foi eu que comprei, certo? Então estou preparado para isso, vereador. Agradeço, daqui a pouco eu falo, vou pedir a palavra também, eu vou falar algumas coisas também.
Ok, vereador.
A respeito, então, obrigado.
Então, concluindo minhas palavras, senhor presidente, eu queria que também deixar à disposição dessa mesa diretora, senhor presidente, à disposição nosso mandato, nosso gabinete, sempre que se aperceber que a gente possa melhorar o atendimento dessa casa aqui, a gente está com humildade disposto a fazer qualquer ajuste necessário. A gente está aqui para trabalhar pela nossa população, para ser solidário aqui a todos os nossos colegas, sempre que precisar ajudar, a gente tem à disposição, para ser solidário aqui com a mesa diretora que iniciou os trabalhos deste ano, assim, com muita competência. A gente tem visto aí realmente melhoras no andamento dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão, com a palavra, vereador Domingos Filho.
Só uma parte aí, eu
entregar para o vereador Itamar.
Obrigado pela parte. Mas não é o vereador Itamar, não, que é o vereador Macarrão mesmo. Deixa eu só fazer uma pergunta, responder que você falou, esse cheque de reforma, ele vem da GEAB, do governo estadual, vem para a Secretaria Fundiária, para a Érica, e é distribuído por lá. Mas eu queria saber esse checklist aqui, que tu falou que está distribuindo esse checklist aqui, eu não sei se está meio distribuindo, que tá passando aqui para os vereadores, aí passou para o vereador Caetano, eu falei, eu não recebi esse checklist, aí qual vereador que está distribuindo esse checklist aqui?
Explicando novamente, vereador Macarrão, o convênio, necessariamente, ele não é com o executivo, não. O convênio, ele pode ser firmado, ele vem do governo estadual, vem através da AGEAB, mas ele pode ser firmado com alguma outra associação, ou ONG. Necessariamente, não é com a superintendência fundiária, não. Esse checklist é o checklist que foi necessário no cheque reforma de 2014. Né? Então, com uma forma de antecipar o preparativo dos documentos, a gente disponibilizou ele para quem estava nos procurando. Mas não foi instituído de se levar ou se distribuir para os vereadores, não. O vereador que quiser ter acesso, público, isso aí tem na página, na internet, né?
Então, a palavra...
Ah, então, esse checklist saiu do gabinete do senhor?
Não, ele tem na internet, não saiu.
Não, não. Porque ele está aqui, alguém está soltando esse checklist.
Foi alguém que colocou aí, se foi do meu gabinete, não foi.
Gabinete, ah.
Não, se você perguntar se eu tenho ele,
pergunta,
eu tenho, porque
pergunta.
Eu pesquisei na internet.
O senhor falou que não vem pela prefeitura, vem pela ONG. E ele vai ser repassado pelo ONG, então, esse cheque reforma?
Vereador, vou explicar de novo para Vossa Excelência. Ele pode ser firmado com o próprio executivo ou com qualquer associação ou com qualquer ONG, entendeu? Agora, esse, por qual instituição, eu ainda não sei, ainda está sendo firmado o convênio. Mas o certo é que nós teremos...
Palavra, vereador Domingos.
O certo é que nós teremos...
Parte, vereador Macarrão.
O certo é que nós teremos um benefício para o nosso município, contemplando 200 famílias, que com certeza são famílias que vão se enquadrar no benefício.
Vereador Macarrão, só pede ele para concluir e me pede a parte para me te dar, porque nós...
Eu também vou devolver a parte
está com o vereador.
É porque eu tenho que dar a parte, se eu não posso dar a parte,
e uma parte com o vereador Macarrão.
Aí nós vamos ferir o regimento da casa.
A palavra está com o vereador Domingos Filho.
Me impede agora,
parte,
vereador.
Vereador Macarrão.
Vereador Jurandir, me impede uma parte para mim te conceder uma parte, porque.
Eu gostaria de uma parte, vereador Domingos.
Certo. Pode.
Pois é. Eu não queria abordar esse assunto de novo, mas já que estamos, né? Quer dizer, ontem o vereador nos comunicou que estava simplesmente orientando. As informações que eu tenho são outras, né? É fila de pessoas lá no gabinete dele. Eu não sei se preencheram esse documento ou não. Contudo, esse documento prevê várias informações, renda familiar, imóvel, membros da família, RG, CPF, titular, do cônjuge, enfim. Vários dados. Se isso aqui não é um cadastro, eu desconheço o cadastro. Isso aqui é um cadastro. Outra coisa, um deputado pegar emenda parlamentar e colocar na mão de vereador ou de quem quer que seja, não em Formosa ou no Goiás, em qualquer parte do Brasil, ele está negociando um benefício assistencial que é do Estado, entendeu? A troco de voto. E o vereador que faz esse cadastro e vincula isso com ele, também está esperando colher dividendos políticos, não é? De qualquer forma, eu acho que já foi um grande avanço, não é? A conversa que a gente teve ontem, não é? Essa informação aqui é algo que, não é, traz uma nova luz sobre a discussão, que para mim já estava praticamente encerrada. Agora, isso aqui é um cadastro. Isso é ilegal. Vereador, por mais que lá diga que isso não necessariamente tem que ser firmado com a administração, uma coisa é certa. Esse cadastro não pode ser feito por vereador. Isso eu garanto. Por que eu garanto? Porque vereador é uma pessoa que tem influência. Se ele tem influência, logo ele pode se locupletar desses dados, ou não. Então, quer dizer... É eticamente, moralmente e legalmente errado. Tanto é que, em séries, vereadores respondem processo por isso, e Campos Belos também, exatamente por isso aqui, por essa questão, não é por outra. Cheque reforma. Então, eu acho que essa questão deve ser debatida e encerrada definitivamente, e não devemos mais imaginar que isso possa acontecer dentro da nossa Câmara. Pois
não. Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Eu pego. Terminou aí, vereador? Doutor Santiago? Pode falar mais um pouquinho. Vou deixar. Rapidinho aqui, só para ele concluir lá o raciocínio que ele está com o outro vereador passando a informação. Nós já retornamos. Tá? Vereador. Para falar mais um pouquinho.
Obrigado. Não, na verdade era isso, né? É algo preocupante, algo que não deve acontecer. Se aconteceu de uma forma inadequada, que imagino que não acontecerá mais, né? E isso é condenável do ponto de vista legal, ético e moral. Então, eu acho que, da minha parte, essa discussão está encerrada.
Obrigado. Eu acompanhei no passado, quando esse cheque reforma, cheque moradia chegava em nosso município, e tinha um processo que tinha que passar pelos principais requisitos, né, onde a agente de saúde procurava o cidadão ou a cidadã em sua casa, ali ela tinha que preencher aqueles principais requisitos, né? E era um processo que era um processo lento, até o cheque moradia. Quando eram classificados aquelas pessoas, a gente tinha uma lista. Saiu uma lista, não sei se era no Cefaz, né? Saía essa lista, e essa lista era repassada na imprensa. A imprensa colocava para as pessoas ir, fulano de tal, beltrano, cicrano e tal, mas era feito esse acompanhamento pela Secretaria de Promoção Social. Terminando rapidinho aqui. Então, a gente vê que hoje é diferente, né? Mas nós estamos aí passando por várias tecnologias. A gente vê que quem começou aí andando de carroça, hoje nós já temos carros. Então, a gente vê que está melhorando. Eu parabenizo até o vereador Jurandir, tá, vereador? O senhor até desculpa eu entrar nisso aí, porque não tinha conhecimento, mas se é legal, é bom para a população, é bom para as pessoas que precisam, né? E a gente fica satisfeito de saber que a gente está recebendo benefício do governo estadual, porque ajudar 200 pessoas é muito bom, a parte.
Eu só digo o seguinte...
Uma parte, vereador Caetano?
Isso. Eu digo o seguinte... É realmente uma situação, e o nobre vereador Jurandir, quando afirmou para o próprio vereador Macarrão, que ele estava se antecipando, né, à questão do programa. Então, assim, o que eu defendo é que esse tipo de conduta, da questão de cheque moradia, cheque reforma, deve ser feito realmente o cadastro, mas de forma transparente, assim, e publicado, porque hoje ninguém tem acesso a essa listagem, porque existe manobras, existe direcionamento, isso é claro e notório, todos nós sabemos que isso acontece. Por que que a prefeitura também procura dificultar o acesso? Quantas vezes eu já não pedi aqui essas informações? Tem um cadastro lá, aí há privilégios, e pessoas que realmente necessitam desse benefício não são contempladas. Por quê? Porque há um tráfico de influência, né, para beneficiar eleitor A ou eleitor B. E isso não é justiça social, né? Isso é ilegal, isso é imoralidade, isso é desprestigiar as pessoas que precisam desse benefício, porque elas também contribuem para isso. Então, realmente, é uma situação que não deve acontecer. Também concordo plenamente. Essa não é matéria a ser tratada por vereador na Câmara, e sim no órgão que for definido competente, se é a prefeitura, se não é, porque existe uma legislação específica que trata dessa questão. Então, assim, realmente é uma situação que não pode ocorrer, né? Já foi colocado, eu, por exemplo, não tinha conhecimento, mas tive várias abordagens aqui, já coloquei que teve várias abordagens nesse sentido aqui. Aí você vê uma questão de um checklist reforma. Então, não pode acontecer isso realmente. Obrigado pela parte.
Concluindo aqui, terminando, eu tenho 2 minutos, senhor presidente, mas eu quero falar, vereador Jurandir, toma muito cuidado com essa situação, porque no ano de 2014, as pessoas que fizeram esse cadastro aí para receber esse benefício em Formosa, muitos não receberam. Então, se tem 200 cheques, pega ali em média 300 pessoas que já o senhor vê que realmente tem condições de passar no cadastro, para depois não ficar com problema entupido no seu gabinete com várias cobranças, porque o povo já está cobrando no gabinete da gente. Várias pessoas já estão chegando em nosso gabinete falando a situação porque fez o cadastro no ano de 2014, infelizmente não recebeu, né? E agora a gente está observando que já passou mais de 200 pessoas. São 200 cheques que eles vão entregar para a ONG, para entregar para as pessoas, A gente observa que está um fluxo muito grande de pessoas aqui na casa, está correndo atrás para receber. E se caso der errado, isso aí pode dar até complicações para nós, outros vereadores dessa casa também. O senhor quer uma parte? Quer não?
Quero só, se o senhor me permite uma parte, eu posso. Quero só concordar com Vossa Excelência. Realmente, Vossa Excelência tem razão. A gente vai observar essa sua indicação.
Certo. E te parabenizo, Deus te abençoe, que dá certo, certo? Possa entregar esses cheques para essas pessoas, tá? Porque não é fácil. A gente vê a situação, a gente está passando por vários problemas aqui nesse município, situação da greve, outras situações que estão vindo aí, situações das estradas, e a gente está passando por vários problemas, e é muito complicado a gente ver essa situação acontecer. E várias pessoas já passaram em meu gabinete, já questionou essa situação a respeito do passado que fez a inscrição, infelizmente não recebeu, né? E a gente vê que é complicando a vida do vereador, não só a minha, a sua e de todos. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão, com a palavra, vereador Zequinha Leiloeiro.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente. Eu quero usar esse tema livre para fazer alguns agradecimentos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais este momento que estamos aqui em plenário. Agradecer a Josiane e o Jonathan, que está me dando um suporte muito grande nos trabalhos sociais. Quero aqui agradecer de coração, viu, Josiane e Jonathan. Porque a gente tem que ser humilde e agradecer, assim, as pessoas que realmente veio para somar e trabalhar firme para ajudar o próximo. Agradecer toda a população formosense, agradecer pelo assim, o apoio que vem nos dispensando ao nosso trabalho, vem ajudando em nosso trabalho social, o qual nós, foi no dia 22 que nós realizamos um evento lá para o seu Chico, não é isso? Que quando ele recebeu a notícia, o médico disse que ele tinha que fazer uma cirurgia com urgência e ele entrou em desespero. Aí ele me ligou, aonde eu acionei a população formosense, combinei com ele, que marquei o evento e acionei a população formosense, e aí eles abraçaram a causa e graças a Deus hoje, seu Chico já está recuperando na sua casa, já realizou a sua cirurgia através do nosso trabalho, não eu, não o Zequinha Leiloeiro, a toda a comunidade, todo o povo formosense que faz as suas doações, e ali daquelas doações nós transformamos em dinheiro, em espécie, e graças a Deus vem dando certo. E também agradecer principalmente aquela comunidade ali do Parque da Colina, aonde no sábado e domingo nós realizamos outro evento para o seu Dário, que tem apelido de Índio, carinhosamente conhecido por Índio, que nós também abraçamos a causa do seu Índio, que está com câncer, e nós, graças a Deus, conseguimos deixar um recurso importante para o tratamento do seu Índio. Por isso eu quero aqui de coração mesmo agradecer, principalmente a Deus e toda a minha equipe, toda a sociedade que vem nos ajudando assim de coração. E dizer que nós já temos outros eventos marcados agora de tarde mesmo, acabamos de marcar outro para um senhor que está também com o CA ali no Califórnia, que até não estava previsto, mas pela forma da urgência dos exames que ele tem que fazer, que o qual o Otaviano de Paulo me ligou, que é também um parceiro ali que está me ajudando, ajudando a sociedade formosense, que é o Otaviano de Paulo e toda aquela equipe, Paulão, quer dizer, toda a equipe que está nos ajudando nesse trabalho. porque é esse trabalho, ele, graças a Deus, nós implantamos ele em Formosa há mais de 10 anos, e ele, graças a Deus, veio para ficar, veio para ajudar o nosso povo. Então é isso, minha gente. Eu, de coração mesmo, quero aqui agradecer mesmo. Eu não canso de agradecer. Agradecer o nosso amigo Fábio, também, que é um parceiro ali da 91, que está nos ajudando. Toda a divulgação que vai para lá, ele não mede esforço para estar fazendo a sua divulgação. Muito obrigado e que Deus abençoe, viu, Fábio? Então é isso aí. Então a gente fica, assim, às vezes até emocionado, quando a gente termina os eventos, às vezes a gente cansado fisicamente, mas com um espírito de paz, porque Deus está conosco, a gente fica ali com aquela felicidade, e às vezes você vê a família, quando vai fazer os agradecimentos, você vê as pessoas chorando ali, emocionado, de alegria, de ver a sociedade abraçar aquela casa. Então é isso, minha gente, eu quero aqui sempre pedir os nobres colegas vereadores que nos ajude, que nos dê o apoio, todos que me ajudaram, que ajudaram os nossos irmãos, eu vou estar divulgando, vou estar falando, porque isso é até um dever. Às vezes você vai pedir alguma coisa no comércio e fala, olha, eu passo seu cartão que eu quero fazer a sua divulgação. Aí o comerciante, o proprietário fala, não quero que faz divulgação. Mas a gente acha por bem fazer isso, porque eu acho que é o seguinte, é importante, é somando junto com ele, fazendo a sua divulgação, que ele vai ter o poder de nos ajudar. Além de ter o coração bondoso, ele vai ter condições financeiramente de nos ajudar. Então é isso. Então a gente fica muito feliz. Eu queria assim dizer que eu estou muito feliz que em 2012, quando eu fui para as ruas pedir voto, eu fiz o compromisso em primeiro lugar com Deus e em segundo com a população de Formosa, que eu ia fazer do meu mandato um instrumento para ajudar o próximo. E graças a Deus, já no quarto ano de mandato, eu tenho a alegria de agradecer a Deus de ter me dado a sabedoria e a saúde de eu estar aí, já no quarto ano de mandato, graças a Deus, sendo elogiado pelo povo. Por que que eu estou sendo elogiado? Pela forma que eu venho conduzindo o meu mandato, conduzindo o meu mandato e fazendo os deveres de casa, que é o compromisso que eu fiz com o povo, e graças a Deus, Deus nunca deixou eu arredar deste compromisso que eu fiz com o nosso povo. Por isso eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer toda a população formosense, agradecer todos os colegas, agradecer o vereador, o presidente Mundinho, que é um parceiro também. Desde antes de eu estar aqui nessa casa, eu quero aqui te agradecer de coração, viu, Mundinho? Quando eu ainda não era vereador e Vossa Excelência era vereador, mas não me dei esforço para estar ajudando o nosso povo. Não era me ajudando, ajudando o nosso povo. E hoje eu vejo a sua luta. Também já deparamos aí, montando tenda e nas ruas aí, eu vejo o seu esforço, a sua luta para ajudar o nosso povo. Parabéns e que Deus abençoe você e toda a sua família. São as minhas palavras, presidente, e muito obrigado.
Ainda em discussão, vereador Soldado Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu ainda quero abordar o tema aí da questão dos direitos dos servidores e professores do nosso município. Até eu digo o seguinte, eu também vi essa notícia da questão de uma liminar suspendendo a greve, não tenho acesso a essa decisão. Mas esperamos também, da mesma forma que a justiça, se tiver dado essa liminar suspendendo, né, a greve, mas que ela conceda também a liminar à nação, determinando o pagamento da data base do piso salarial dos professores, porque isso também é medida de justiça. Se ela assim agir, com certeza já começa a se resolver toda esta demanda. Eu, até ouvindo as palavras do novo vereador Santiago,
quanto à questão dos recursos do município e que está passando por dificuldade, pode estar passando por dificuldade. Mas esse tipo de direito ele é muito pequeno e o executivo, o prefeito Itamar, né, que não está cumprindo com a lei, não está cumprindo porque não quer. Teve uma divulgação aí nas redes sociais, inclusive do secretário de Finanças, a exemplo do Fundeb. Ele afirma nos jornais e nas redes sociais que o Fundeb teve um aumento de 900, quase menos de R$1 milhão, ou seja, 900 e poucos mil reais. Porém, isso não é a verdade que você vá ver lá na transferência do governo federal e no próprio informação da prefeitura, que teve, na verdade, o dobro. Foi 1 milhão e 800 de aumento no Fundeb. Então, sim, há uma divergência nas informações muito clara por parte da administração Itamar. E isso tem prejudicado o direito dos servidores e tem prejudicado a comunidade como um todo. Já era para ter sido resolvida essa situação há muito tempo. Só que, não tenho dúvida, de uma forma ou de outra, só que o que acontece aqui? Quer protelar. O problema é que as questões desses direitos dos servidores, hoje a atual administração procura protelar esse direito, né, para jogar para outra administração. Ou seja, está sendo irresponsável, sim. Não está cumprindo com o princípio da legalidade, que a administração pública é obrigada, tem o dever de cumprir. Mas eu não tenho dúvida que também lá na frente, ele será responsabilizado, sim. E muitos desses atos serão responsabilizados. Eu tenho também o meu posicionamento. Aonde eu encontro mecanismo legal, né, e que eu tenha documento comprobatório desses direitos, daquela situação ou daquele fato, e que eu acabo envolvendo, eu vou até o fim e busco, mas sempre buscando aquilo que é correto, aquilo que é legal, sem sair desse princípio. Não ajo e não quero agir de forma alguma se eu não estiver amparado legalmente e dentro do que a Constituição nos garante. Então essa é uma situação que precisa ser resolvida e infelizmente essa administração tem realmente deixado a nossa cidade, né, a largada, está largada a situação. A população já não aguenta mais essa administração. Ela não vê a hora, né, ela não vê a hora de se findar essa situação e almejar novos dias, né, novos rumos para o nosso município de Formosa. E assim é o que nós queremos e vamos lutar por isso. É o que nós desejamos para a nossa cidade, uma cidade boa de morar, né, uma população que merece ser respeitada, né, merece ser valorizada, como todos os servidores do município de Formosa. Mas a atual gestão, Itamar Barreto, não valoriza e não respeita a sociedade formosense. Muito obrigado, senhor presidente e novos vereadores.
Nesse momento, senhores vereadores, entrego a presidência ao nosso presidente vereador Mundim, pedindo a palavra também.
Com a palavra, vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, as pessoas que nos assistem pela internet, um grande abraço ao Luiz Felipe, meu afilhado. Fico muito feliz de participar de uma Câmara de Vereadores, onde representa mais de 110 mil eleitores, de acordo com o IBGE, ao qual cada um dos vereadores buscam incessantemente melhorias para o município de Formosa, através de questionamentos, através de cobranças, através de reivindicações dos nossos representantes, sejam eles deputados estaduais, deputados federais e o nosso executivo também. E dessa forma, senhor presidente, peço desculpas pelo atraso de hoje, mas acredito eu que tem uma justificativa importante, onde estive hoje na Câmara dos Deputados em Brasília, no gabinete do deputado federal Thiago Peixoto, onde levei um documento, um pedido de emenda para asfalto na nossa cidade. Para asfalto no nosso município. Aonde o qual, como de costume, tem trazido emendas, tem trazido benefícios ao nosso município e também consegui, eu, entre outros vereadores, que fizeram um trabalho aí com o deputado federal Tiago Peixoto, conseguimos aí mais uma emenda ao município de Formosa, ao qual estarei divulgando aqui o valor dessa emenda relativa a asfalto. E fico muito feliz, pois hoje o município de Formosa, com mais de 110 mil habitantes, tem uma reivindicação grande, não só com a questão do asfalto, mas com questões sociais, questões de infraestrutura, onde todos os vereadores têm buscado melhorias. Temos aqui o vereador Santiago, vereador Jurandir, vereador Divino, vereador Antônio Faleiro, vereador Macarrão, vereador Caetano, vereador Castro, vereador Jeremias, nosso presidente, vereador Edmundo Dourado, vereador Jorge, vereador Emílio e todos os vereadores, aonde trabalham incessantemente. Costumo dizer, senhor presidente, que existem alguns cargos que, quando você se dedica e se propõe a ocupá-los, você não tem horário de trabalho. E o vereador é um desses cargos, faz parte de algumas pessoas que se dedicam à melhoria do município, buscam melhorias para a população, seja melhorias e seja aquela ajuda de colocar uma pessoa doente no seu carro, buscar um hospital mais próximo, seja aquela ajuda de orientação da pessoa como ela deve se inscrever em um concurso público ou em algum benefício social, como seja ela bolsa estudantil, ou seja, de qual forma. Haja vista aí que a nossa população ainda tem inúmeras e inúmeras pessoas carentes de informações. E o vereador também, sendo aquele agente político onde mais próximo está da população, desempenha essa função. E é dessa forma, senhor presidente, nobres vereadores, que tenho uma grande satisfação de também poder participar e trazer para o município de Formosa, dentro das minhas possibilidades e da função ao qual o vereador se propõe a fazer, um percentual da minha dedicação, da vontade de ajudar, da vontade de trazer benefícios ao município de Formosa. E é dessa forma, senhor presidente, que encerro minhas palavras, agradecendo aí o deputado federal Tiago Peixoto por mais essa indicação ao nosso município.
Continuando o tema livre, não havendo mais escrito, peço ao primeiro secretário que faça continuação da pauta.
Passaremos à explicação pessoal.
Não havendo nenhum inscrito, nesse momento declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para dentro de 15 minutos para a sessão extraordinária.
Tudo isso, senhor presidente? Pode ser menos?
Estica isso aí, né?
É porque é o tempo que tem que adequar os instrumentos para a próxima sessão. Foi o pedido aí do cinegrafista que está fazendo essa cobertura aí. Foi um pedido dele.